podcast Go Outside. Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.
Bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, a série especial de podcast da Go Outside, que chega ao seu 10º e último episódio, depois de conversar com pessoas de diferentes perfis e que têm em comum a paixão pelo mar e pelos rios desse planeta. Se você acompanhou outros dos nossos episódios, teve a oportunidade de ouvir histórias de pessoas muito diferentes que dividiram com a gente as relações profundas que elas têm e transformadoras com esse ambiente aquático. Aos 26 anos, a convidada de hoje já era bicampeã brasileira de surf. Suelen Naraíza era mulher em um ambiente dominado por homens, onde as mulheres precisavam batalhar o dobro para ter um décimo da atenção de patrocinadores e de público. Local de Ubatuba, um dos points mais clássicos do surf nacional, ela vem de uma família ligada ao mar e de lá tirou toda a força e os aprendizados necessários para se impor como atleta, mulher negra e educadora que hoje leva outras meninas e mulheres para as ondas. Bem-vinda, Suelen. Que bom ter você aqui com a gente no Gente das Águas.
Oi, Maria. É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Poder falar do ambiente que eu vivo e sobrevivo dele, sobre a água, né? Então é um prazer.
Super feliz. A gente já teve juntas em outras ocasiões. Já vi muito Suelen Naraíza vencer e disputar com grandes nomes do surf brasileiro, nacional, de meninas, lá no Super Surf, lá quase que no final do século passado, no começo desse século. Bom, vamos começar aqui, a gente sempre começa o Gente das Águas com um quadro que chama Eu Por Mim. Não sei se você teve tempo de olhar essas perguntas, são perguntas curtinhas, respostas rápidas, que dão pra gente, assim, um raio-x de quem é que tá do outro lado falando com a gente. Vamos nessa?
Vamos nessa.
Nome completo.
Suelen Naraíza Domingos de Almeida.
Sua ocupação principal?
Coach de surf e surfista profissional.
Característica mais marcante?
Determinada.
Sua definição de felicidade?
Pessoa.
A qualidade que você mais gosta em alguém?
Sinceridade.
O seu principal defeito?
Perfeccionismo.
Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter?
O poder da cura do câncer.
A sua palavra favorita?
Liberdade.
Um ídolo?
Minha mãe.
Um lema?
Enquanto há um suspiro, há vida, então devemos lutar.
Bom, eu ia começar te perguntando outra coisa, mas você me deu um gancho importante que eu acho que fala muito sobre você, sobre a atleta que você foi, sobre a mulher que você é, sobre a pessoa que você é. A gente está agora com uma nova edição da Go Outside chegando aí nas bancas, que é sobre sobrevivência. E você tem uma história pessoal de sobrevivência muito forte, né? Você estava falando aí de saúde e da cura do câncer, e aos 10 anos você teve um diagnóstico super duro, e as pessoas, muitas pessoas, muitos médicos, nem acreditavam que você teria condições de superar aquela doença da forma como você superou depois. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, que eu sei que você já contou muitas vezes, mas muitas pessoas não conhecem, e que me dissesse um pouco o que é a vida depois de travar uma luta tão forte para você resistir e ficar aqui. O que, que é sobrevivência, essa sobrevivência que você experimentou tão cedo na vida e como ela define quem você foi a partir de então?
Tá, vou dar uma passagem assim, bem rápida, né, que aconteceu, foram 3 anos, quando eu descobri, eu estava bem avançado, minha mãe, eu vi embaixo do fígado e pulmão, né, descobri a doença, depois de passar por alguns médicos, fazendo tratamento para verme, descobri o câncer, que estava muito avançado, e tratei no Hospital do Câncer, no AC Camargo, em São Paulo, né, os médicos chegaram a desenganar na família, achando que eu não teria mais chance de sobreviver, mas eu estou muito fé em Deus e eu estou aqui hoje. Extraí o rim esquerdo, operei via cava e via renal, então não tenho, hoje eu sobrevivo com rim já há muitos anos, e foram 3 anos de muita luta para minha família, para eu também, né, e eu era muito nova, tinha 10 anos, mas eu me lembro desde o primeiro dia, o último dia de tratamento, assim, foram anos que eu acredito ter amadurecido muito, né, nesse período, mesmo sendo criança, e depois aí, né, mesmo com 13 anos de idade, já praticava surf, né? É, estar em contato com a água, estar na água, para mim, sempre, né, foi o que me deixava feliz e alegre, porque eu fazia natação, comecei a fazer natação com os meus 6 anos de idade, e fui em contato com o surf, comecei a surfar aos 8. Então, já tinha contato com a água, né? Então, era tudo que eu queria nesse período de tratamento, era estar voltando para Ubatuba, é, ter esse contato com a água e estar no lugar onde eu estava crescendo e vim feliz e alegre ali, brincando nas areias de Samambuca. Após isso, né, eu continuei surfando e as coisas foram acontecendo na minha vida, então, exercício profissional, mas amadureci muito como pessoa mesmo, né? Porque, para mim, assim, o impossível, ele é só uma palavra. É, quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer, então é isso que eu tenho, né, na minha cabeça. Então, tudo que eu quero fazer, tudo que eu acredito que eu devo fazer, eu sempre faço com determinação. E se tiver que acontecer, vai acontecer. Né? Eu fazendo focada, é, me preparando para aquilo, independente se é no esporte ou se é em qualquer outra área da minha vida, eu sei que as coisas vão acontecer. Então, é nisso que eu acredito. Assim, como eu falei, né, ali embaixo, o lema: enquanto há um suspiro à vida, a gente deve lutar por tudo que a gente acredita e por tudo que a gente quer.
Muito, muito bonito tudo isso que você está falando, e eu fico pensando assim, eu fiquei pensando muito nessa palavra por conta dessa edição da Go Outside, que vai sair logo mais. Sobrevivência é fazer além, né, do que você está acostumado a fazer para viver. Você precisa fazer mais para conseguir viver naquele momento, né? E às vezes também, o outro sentido de sobrevivência, quando as pessoas falam assim, ah, estou só sobrevivendo, é deixar um pouco também na mão de algo acima da gente, assim, pode ter um significado de fazer um pouco a mais e pode ter um significado de guardar um pouco de energia e fazer um pouco de menos, né? Você percebe isso? Você acha que eu estou viajando? Você enxerga esses dois sentidos muito diferentes, assim, de sobreviver, fazer a mais, ou deixar andar sem interferência por um tempo, guardando energia e tal, no momento que você não tem muito o que fazer?
Eu percebo, mas eu acredito que eu, né, vejo que a sobrevivência, a gente, se você se resguarda em algum momento da sua vida, você tem sempre que estar fazendo algo, né? Uhum. Eu procuro sempre fazer algo que me motive, sabe? Que me deixe, que me faça sentir viva. Então, a sobrevivência para mim é estar fazendo algo. E como eu falei, hoje eu estou numa outra fase da minha vida, vivi tudo como competidora. Hoje eu estou mais sola, tenho alguns projetos dentro da minha escola. E o meu meio de sobrevivência hoje. Então, assim, às vezes eu tenho a batalha, nossa, agora eu preciso dar uma acalmada. Não. Uhum. É, eu acredito e eu vou atrás, eu quero, e eu estou sempre me puxando, sabe? Seja com meus alunos, seja em novos projetos. O meu meio de sobrevivência é estar sobrevivendo nessa pegada caminhada mesmo para sempre.
E você, agora sim, eu vou voltar para o começo da sua vida. A sua família é completamente ligada ao mar, né? Você cresceu no quiosque da sua família ali na beira do mar, todo mundo trabalhando e curtindo o mar diariamente, né? Vocês todos começaram a surfar bem cedo e você disse que foi uma infância feliz, né? Sim. Queria que você contasse um pouco da relação de toda a família, da sua família, com esse ambiente tão especial e misterioso, né, e fascinante que é o mar.
É, eu cresci na praia de Samambuca, né, onde minha avó, né, que é pioneira ali, hoje falecida, tem o bosque, e hoje quem toma conta, né, minha mãe e minha tia. Então a gente cresceu ali na beira da praia, tendo esse contato. Eu não venho de uma família, né, de pais e filhos, mas eu venho de uma família de grandes incentivadores e que viveram, o ganha-pão deles era dali, era da praia, era dos surfistas. Então, a gente cresceu nesse ambiente de surf, né, desde muito cedo. Os irmãos surfam, né, tem os primos surfam, não foram para a carreira de competidores, mas também surfam. Então, assim, toda a nossa família tem esse contato direto com a água e todo mundo sabe que está na nossa presença. Então, meus pais, meus avós sempre incentivaram a gente como atleta, né, competidores, foram os grandes incentivadores no início da carreira de todos os netos, que foram meus avós. Então, eles que eram os patrocinadores para a gente estar indo para eventos, que pagava prancha no início. A gente cresceu com esse contato ali direto com o mar.
Uhum. E quem puxou essa fila aí do surf, já que não foram os pais e tudo? Tudo bem que todo mundo ali tava super, tinha uma vida de praia, né? Uma vida ligada ao mar. Mas quem que puxou a fila do surf e botou todo mundo depois, os irmãos e os primos e todo mundo para surfar?
Meu pai, ele trabalhava nos eventos de surf, ele era cigano, né, nos eventos de surf. Ele deu a primeira prancha pro meu irmão mais velho, que é o Wellington Carante. E aí foi ele, meu irmão mais velho, que puxou aí todo mundo para dentro do esporte.
E deve ser muito especial também para você poder compartilhar essa paixão específica, né, que é o esporte competitivo, o surf competitivo com o Igoli, né? Deve ter sido um momento muito bom, assim. Vocês chegaram a estar os dois competindo, os dois como atletas profissionais ao mesmo tempo ou não?
Sim, a gente competiu muitos anos com o CPS, né? O Gui estava... ele estava no início, né, da carreira dele lá como surfista no circuito mundial, e aí eu também competi algumas etapas, então a gente competiu muito, viajou muito, a gente estava temporada no Hawaii. Foi o irmão que eu mais tive esse contato, né, de viagens junto. O Wesley, ele é bem mais novo, né, e o Karen, ele já tinha parado de competir, não chegou a correr o circuito que é fora do Brasil, correu aqui dentro algumas etapas, mas eu tive esse contato bem direto, sabe, então sempre um incentivando o outro. Quando, né, o último ano, antes dele se classificar para o CT, eu estava com ele no Havaí, na última etapa, sabe? Então, a gente teve momentos muito íntimos juntos, né? Dentro do competição. E isso foi muito importante, tanto para ele quanto para mim, porque o surf é um esporte individual, por mais que você tenha amigos, né? E se torna uma grande amiga dentro do circuito mundial, mas é um esporte individual, né? É onde um ganha e o outro perde. Então, você ter alguém ali da sua família se acompanhando, se dando suporte, é de grande importância. E isso tem importância para a gente como profissionais e como irmãos também.
A gente, aliás, falando disso, acabei de me lembrar que a gente teve uma vitória nesse fim de semana da irmã do Medina, né? Super novinha, 16 anos. E isso, assim, de como o ambiente familiar tem uma importância muito grande na definição do futuro dessas pessoas, porque é claro que tem um talento ali, né, talvez de nascença, mas nada se desenvolve se você não tiver um ambiente, alguém, tô puxando a fila, conforme a gente falou, e você vê semelhanças, assim, nessa história, por exemplo, do Medina e da irmã, com a sua história é totalmente uma família toda junta ali, né, no surf.
Muito, muito, assim, tive pouco contato dos dois juntos, né, há pouco tempo tive contato com a Sofia, assim, uma menina incrível, e você vê que é dela a paixão do surf, sabe, assim, o quanto ela é dedicada, o quanto ela é comprometida e focada, e com certeza o irmão, né, que eu vendo o irmão competir, acompanhando ele dentro do circuito, e ela já tinha esse dom, uhum. E aflorou, né? Conforme, né, era uma criança e acompanha o irmão, as coisas vão aflorando e você vai vendo aquilo cada vez mais. E hoje está aí, né? Campeã sul-americana, um grande expoente do surf brasileiro, aí tem tudo para estar dentro do circuito mundial nos próximos anos. Então, com certeza é de grande semelhança.
Tem só 16 anos, né? Muito incrível. E aí, justamente, já que a gente está falando de novos talentos e de identificar talentos, né? Quero falar um pouquinho da sua escola. Você criou uma escolinha de surf quando você tinha 21 anos. Você também era super nova para empreender num projeto desse tamanho, né? Com essa importância, né? Ensinar outras pessoas, investir na educação, né? A partir do que você conhece, que é o surf, que você conhece tão bem. Isso foi em 2005. De lá para cá, você já ensinou, acredito que mais de, sei lá, acho que são mais de 2.000 pessoas, não é isso? Passaram pela escolinha da Suelen Araíza.
Hoje tem bem mais, né? Na verdade, eu me formei na Faculdade de Educação em 2005, abri minha escola. Eu já sempre visei o futuro, então, assim, a minha intenção era estudar e futuramente, né, a carreira como atleta profissional no Brasil, ela pode ser longa e pode não ser. Então, o meu objetivo era trabalhar com surf, né? Então, a construção da minha escola e desde então, fizemos projetos sociais dentro da escola, trabalho muito com veraneio aqui em Ubatuba. Pessoas que nunca sonharam em ficar de pé numa prancha e hoje têm oportunidade e realizam sonhos muda a vida também, né? E também tem alguns trabalhos, como o grupo de viagens para mulheres, trabalho muito com mulheres, eu treino meninas, então, assim, trabalhando cada vez mais com o SUS, continuo trabalhando com o SUS, né? Mas agora de uma outra maneira, de um outro lado, ensinando, passando conhecimento, que me foi passado aí durante longos anos da minha vida. Nada mais justo de eu retribuir, né, esse ensinamento, fazendo algo que eu amo, que é assistir e ensinar. Né? Então, hoje eu trabalho com a escola aqui em Ubatuba e também faço viagens internacionais com grupos de mulheres, já mulheres mais velhas, mulheres iniciantes no surf, né? Eu não trabalho muito com grupos de performance, eu tenho uma atleta hoje que eu treino em Ubatuba, mas eu trabalho muito com grupos iniciantes, eu adoro desafios. Aquela coisa de falar, ah, não vou conseguir, você vai conseguir ficar em perna branca, não vou conseguir pegar uma onda, eu faço viagem para Maldivas, El Salvador, Nicarágua, não vou conseguir surfar um fundo de coral, não, você vai conseguir surfar esse fundo de coral. Então, eu sou movida a desafios e hoje esses trabalhos que eu faço é o que me mantém viva e alegre.
Eu ia falar também desse projeto com surf feminino, né? Que é super legal e que é muito específico, né, Suelen? Eu tenho a impressão de que as mulheres, de um modo geral, elas se sentem mais seguras quando elas vão aprender uma modalidade, qualquer que seja ela, esportiva, junto com outra mulher. Ter um grupo de mulheres como ela ali, que também estão começando e guiadas por uma outra mulher. Você percebe essa diferença? Você acha que essas mulheres chegam até você por conta disso, assim, por preferir ter uma guia como elas, assim, a gente, não sei, eu acho que isso também tem a ver com a experiência que você teve como atleta sendo mulher, né, no surf, que é um esporte muito masculino. Não sei se você ficou afim de cuidar exclusivamente de mulheres por conta do que você viveu naqueles anos de competição. Queria que você falasse um pouquinho dessa escolha sua de abraçar o público feminino iniciante.
Na verdade, a minha escola, né, ela é uma referência hoje para mulheres no Brasil. Então, realmente, muita mulher vem porque é uma escola de uma mulher. Mas dentro da escola, eu tenho instrutoras mulheres, mas eu trabalho também com homens. Né? Eu acredito muito nessa mescla e que a gente aprende muito com eles também, ensina muito. Então, assim, eu tenho grandes instrutores, homens, né, que trabalham comigo. Mas, sim, muitas mulheres chegam por ser uma escola de mulheres, por se sentir mais à vontade. E eu também. Essa escolha minha realmente é por uma necessidade que talvez seja difícil de ter o entendimento quando se é homem, né? Acho que mulher conhece mulher. E eu sou muito observadora, muito detalhista, muito perfeccionista. Então, assim, eu consigo, né, numa viagem, pegar o detalhe de cada menina, sabe, entender o perfil de cada uma e ali trabalhar em cima disso, sabe? Então, elas conseguem também se abrir mais, né, quando é mulher. E o trabalho, ele tem que ser, sabe? Eu fico super feliz com o trabalho que eu faço, vejo que eu transformo vidas, né? E não que isso seja... qual seria, né, a palavra que eu vou usar? Porque, assim, eu tenho grandes instrutores homens dentro da minha escola e tenho grandes amigos instrutores homens também, que fazem excelente trabalho. Mas você ser mulher e trabalhar com mulher facilita o entendimento.
Eu acho que deve ser bem diferente. E na sua época de competidora, eu queria falar de algumas coisas. De como, quais foram os voos mais altos que você deu naquele período, né? Como é que você se lembra hoje e o que representa esse período competitivo, de vitórias? Poxa, você foi duas vezes campeã brasileira, é uma coisa, né, super... eu acho que é uma conquista muito, muito linda, né? Você ser a maior surfista do seu país, representar o seu país lá fora, né, com essa medalha no peito e tudo. Então, eu queria falar um pouquinho dos momentos inesquecíveis que você viveu como atleta naquele período, né? E como é que isso até hoje te influencia, mesmo que você não compita mais, o que é que dessa vida de competições ainda fica aí na sua pele e que você segue fazendo uso?
Realmente, o meu título brasileiro, o primeiro título, assim, foi algo inesquecível para mim. Foi algo... luto muito por esse título, né? Cheguei a desacreditar, né? Acho que porque o Manatavi foram duas vezes vice-campeã e duas vezes terceira colocada dentro do circuito, e chegou um momento que, cara, eu falei, puta, será que não vai acontecer? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e as coisas não fluem, né? Esse título não vem, mas eu sempre tive grandes pessoas por trás de mim. Eu tive um excelente técnico, o Alberto Tracoff foi meu técnico do brasileiro por muitos anos. Eu tive, na época, né, uma amiga psicóloga que me acompanhou, toda a minha família me dando, né, todo o suporte. Eu tinha uma marca na época, que era meu patrocinador, era uma marca brasileira, e ele sempre acreditou em mim. Então, assim, eu tive grandes pessoas que estavam por trás e que, juntos, falavam, Célio, a gente vai continuar buscando esse título, e uma hora ele vai 30. E quando veio, realmente, assim, foi numa época de transição do surf brasileiro, onde tinham uma nova geração, e a mulherada ficando muito... com 12 meninas para ser disputando o título brasileiro, e aí veio esse tão sonhado título na praia da Badajoz, na semifinal, uma bateria antes da final. Quando eu entrei na final, eu era campeã, eu tirei uma tonelada assim, nas minhas costas. E é isso, é um reconhecimento profissional, mas ele é muito mais pessoal, né? A situação, né, que você tem dentro de você, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. E é isso, eu tenho uma... Hoje eu consigo dimensionar a minha história, tá, dentro do surf, tanto brasileiro como a nível mundial, porque acho que resposta disso é o patrocínio que eu tenho hoje. Eu, há um ano atrás, eu tive uma proposta da Rox Internacional, que foi um sonho de uma vida dentro do esporte, e no meu auge de surfista profissional, esse patrocínio não veio. E por isso que eu falo que a gente tem que lutar, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E se você fizer da melhor maneira, e se tiver que acontecer, vai acontecer. Hoje, com 37 anos, eu sou uma das representantes internacionais deles. Então, olhar para trás e falar, ah, valeu a pena, sabe? Toda a minha história, claro. Tudo que eu passei, tudo que eu conquistei. E as lágrimas que eu derrubei também, porque dentro do esporte são muito mais lágrimas, né, do que vitórias, né? São muito mais derrotas do que vitórias. Mas valeu muito a pena, sabe? E hoje eu sou essa que é a mulher que eu sou hoje, desde o esporte que eu pratiquei, que eu pratico, devo as minhas derrotas e as minhas vitórias, e hoje eu consigo dimensionar a representatividade que eu tenho nesse esporte, tanto como mulher negra e como atleta, de uma forma geral.
Sim. É isso que você falou agora sobre ser mulher. Ser mulher já é uma carga bem difícil, né? Num esporte como é o surf ainda e como era quando você estava ali no circuito competindo, né? E ser mulher negra é uma camada extra de complexidade nisso tudo, né? Porque o surf, a gente cresce vendo o surf sendo retratado com aquele estilo californiano, aquelas meninas louras e cabelos ao vento, aqueles caras também e tal. E a gente aqui no Brasil, as pessoas que moram na praia, as pessoas que são locais do litoral, são pessoas negras, são pessoas indígenas, são pessoas misturadas, né? São pessoas mestiças. A gente não é aquilo, né? E mesmo assim, eu acho que tem muitos atletas que ficam tentando se encaixar nesse modelo do surfista australiano, do surfista californiano e tal, e perde-se muito tempo com isso, né? E ainda assim, a gente tem pouca representatividade negra no surf e nos esportes de água, de um modo geral. Para te dar uma dimensão, dos 10 episódios do Gente das Águas, você é a única pessoa negra com quem eu falei, a única pessoa negra com uma relação profunda com o mar e com os rios e com o esporte, com performance. Então, eu queria saber se isso, se você tinha essa consciência lá no começo dos anos 2000, quando você era a atleta que você já era, ou se isso foi uma consciência que você foi ganhando nos últimos anos, graças ao muito discurso e a muita luta, né, e as pessoas começarem a olhar para isso.
Não, não tinha essa consciência, até porque dentro da minha casa, assim, eu cresci com a minha mãe, ela me incentivando a ser a melhor, então, assim, independente da minha cor, ela nunca tocou nesse ponto, né? Então, ela sempre frisou, se você quer ser a melhor, você tem que treinar para isso. E durante muitos anos, esse era meu foco, sabe? Eu falei, eu percebia porque lá atrás, essas grandes marcas que tu é, eu não tinha uma representatividade negra dentro dessas marcas. Então, assim, você olhar, realmente, você não via, mas eu me via de uma outra maneira. Eu falava, cara, eu vou ter que buscar o meu melhor sempre, né? Seja dentro d'água, seja fora d'água, seja dando uma entrevista. E foi dessa maneira que eu fiz. Eu era uma das letras dentro d'água. Na época, eu fui uma das atletas mais que escutou bateria. Então, assim, eu queria ser a melhor, independente de quem estivesse competindo comigo. Eu buscava sempre, treinava para aquilo, né? Sempre treinei muito, tive muito foco, desde pequena. Eu comecei a perceber que se eu falasse bem, eu era chamada para sempre dar entrevista. Então, eu pegava esses pontos, né? Porque eu tenho muito observador. Então, assim, ok. Não é isso que eles querem mostrar, mas eles vão ter que me mostrar porque eu vou falar melhor do que ela. Então, eu sempre fui por esse lado, assim, eu nunca me apeguei muito pela minha cor e acabou dando certo. E aí, ao longo prazo, você vai vendo que é isso que acontece, né? Que realmente não tinha uma representatividade, que era um estereótipo totalmente diferente do que a gente tem no Brasil. E hoje, né, ainda continua, por mais que hoje é uma obrigação você ter uma atleta negra dessa marca, você ter uma atleta negra, ter uma representatividade em qualquer âmbito.
Sim.
Mas ainda tem esse outro lado. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo isso e trabalhando cada vez mais a minha mente para isso. Se eu quero, né, ter algo, ser algo, conquistar algo, eu vou atrair o melhor. E é isso, se tiver que acontecer, vai acontecer.
E você fala uma coisa muito legal, que eu vi numa entrevista não tão recente, mas de 2 anos para cá, que é sobre se abrir para as oportunidades que vão além das competições. Você falou um pouquinho isso agora quando você falou da Roxy, né? Quer dizer, você quis tanto isso lá atrás, quando você era competidora, não rolou naquele momento, mas rolou agora, porque você continua sendo uma representante muito poderosa, né, para qualquer marca. Por conta dos seus títulos, por conta de ser mulher, por conta da sua capacidade de amplificar o que você conhece sendo professora, né? Então, quando é que você, queria te perguntar, quando é que te deu esse clique, assim, de que você não precisaria passar a vida inteira tentando competir, porque também tem isso, tem uma hora que, né, que o atleta precisa parar, né? E quando foi que você percebeu que tinha muita coisa para fazer ali, que você poderia continuar vivendo do surf de muitas outras formas?
Em 2012, 2013, né, eu passei por esse processo de transição, que não era com atleta. Eu falo que a competição, para mim, ela era o meu redil. Né? Eu gosto daquela sensação de ganhar e perder, e era o que me motivava. E aí, o circuito dentro do Brasil, ele acabou, foi tendo uma etapa por ano, eu perdi meus patrocínios, e eu comecei a me ver numa situação de ter que me entregar. Né, quase entrei numa depressão, porque você, enquanto você não aceita, você fica lutando contra aquilo, né, e só te machuca, como aconteceu comigo. E chegou um momento da minha vida que eu me abri para os esportes, assim, eu praticava 5 modalidades de esportes, que era o que me fazia bem, e o que estava me tirando daquela tristeza. E pensar em parar de competir, para mim, era muito triste, assim, era algo que eu não imaginava, eu falava, nossa, como assim? E a partir do momento que eu fui abrindo, né, e aí dando mais ênfase no trabalho da minha escola e fiz essa transição e eu comecei a me apaixonar, né, pelo ensinar, comecei a me apaixonar por olhar uma pessoa e ela derrubar uma lágrima e falar, Sueli, você mudou minha vida. Então, assim, hoje em dia eu pratico esporte, eu emagreci, eu tava tendo uma depressão e hoje em dia não, hoje em dia eu vou pra praia, eu vou surfar. Então, assim, é isso me resgatou, sabe? Isso me transformou. E aí eu me abri. Quando eu me abri, as oportunidades começaram a reaparecer. Eu tive uma proposta, né, de fazer um primeiro grupo de viagens. Trabalhei com grandes grupos. Aqui em Ubatuba também, vinham da minha escola de mulheres. Então, eu tive contato, assim, com grandes pessoas e transformei, né, que tenha transformado muitas vidas com o surf. Hoje em dia eu tenho grandes amigas que fizeram desses trabalhos que eu fiz e que eu continuo fazendo. Então, assim, a partir do momento que eu me abri para isso, foi um resgate, sabe? Então, assim, o surf, ele, ele me relatou quando eu tive minha doença, porque, né, desde pequeno eu queria ir pro mar, eu queria brincar na areia, e agora, né, depois já mais velha, depois de ter tido uma carreira muito bonita dentro do esporte, é, foi mais um resgate, sabe? Ele foi lá e mostrou, ó, é muito mais do que ganhar troféu, sabe? É muito mais do que título, né? É, é muito mais especial, e agora você tá nessa nova fase e aproveita.
Muito legal. E quando você acompanha o surf, é, o circuito internacional, quando você vê novos nomes, não só aqui no Brasil, mas no, fora daqui, né, de mulheres, é, o que é que você, qual é o panorama que você enxerga hoje, assim, do surf feminino, tanto no Brasil como fora? O que, que você acha que é tendência? O que, que você acha que a gente vai ver nos próximos anos, assim, no surf feminino? Você acha que tem, a gente tem, é, para onde crescer? Que tipo de atleta é essa atleta, é, que vai surgir a partir de agora? A gente fechou as Olimpíadas, é, com uma atleta maravilhosa brasileira, né, é, representando o nosso país e tudo, mas já também se despedindo, é, da carreira dela de competidora. E, no entanto, tem um monte de gente chegando aqui no Brasil e a gente continua tendo nomes muito fortes, é, fora daqui. Qual é esse panorama que você enxerga para o surf feminino daqui para frente?
Só uma crescente, né? A gente teve um gap ali da minha geração para a geração, né, que vinha ali, falta de eventos, patrocínios e tudo que aconteceu. É, mas essa nova...
Competição? Não tinha?
Não, é, de 2011 ali até 2015, 16, né, a gente ficou sem circuito. Aí aqui em Ubatuba, minha família, a gente fez um circuito brasileiro, que tinha uma etapa por ano, o último ano antes da pandemia tiveram duas ou três etapas, mas a gente ficou aí. Então essa geração, né, que abaixo, é, perdeu um pouco, né, mas agora tem uma nova geração vindo aí, cheia de muito talento mesmo, acredito que futuramente aí a gente vai ter o tão sonhado título mundial, né, teve o ano passado com, né, com a Tati ali brigando por esse título, foi vice-campeã mundial, mas eu acredito que esse título ele vem no futuro próximo, sabe? A gente está num nível do surf feminino mundial muito bom, de grandes atletas, muito surf mesmo, muita rapidez, né, as meninas puxando ali, parando aos homens, surfando todos os níveis de onda pequena, onda grande, dando aéreo e, né, excelentes manobras, e tanto a nível mundial como aqui no Brasil também. Eu acredito muito, eu sonho por esse título que vem, esse título feminino, né, porque é o que falta pra gente. A gente teve a Silvana Lima, uma grande amiga e uma grande atleta. Eu sempre, é, ela sabe disso, eu sempre acreditei que esse título vinha com ela, mas é isso, ela tem uma história linda dentro do esporte, é uma história de vida muito linda também, e acredito que ela fez muito pelo surf brasileiro, e isso a gente não pode deixar de reconhecer. E se esse título não veio com ela, porque realmente não era para vir, acredito que ela usou todas as fichas dela para que isso acontecesse, e eu só tenho a agradecer porque ela, dentro do Brasil e a nível mundial, foi a atleta que mais puxou o nível do surf. E hoje a galera, né, as meninas estão dando aéreo no circuito mundial, é por causa da Silvana Lima. E era uma menina, né, que veio lá.
Ela sempre foi muito ousada, muito, né? Muito. A gente lembra naquela época de super surf, assim. Ela, meu, batalhando muito para conseguir fazer as etapas, para conseguir viajar para as etapas, né? Ralando muito, e ver ela ali representando o país nas Olimpíadas foi muito emocionante mesmo. Tenho certeza que ela também ficou de cabeça feita, mesmo não tendo levado a medalha e tudo. É, só de ter chegado onde ela chegou e de ter fechado toda essa trajetória, essa jornada dela ali nos Jogos Olímpicos, deve ter sido muito, muito especial, né?
Não, com certeza. Eu gosto muito da Silvana, ela sabe disso, sou fãzada dela. A gente foi rivais, né, dentro d'água por muito tempo, mas a gente se tornou grandes amigas. Eu acho que foi a atleta que eu mais competi e tive uma rivalidade muito grande, mas também é uma grande amiga hoje, e é uma pessoa que ela pediu, que eu torci muito e ainda torço por ela. Mas é isso, a gente está numa nova fase do surf, numa nova fase do surf brasileiro, feminino, e tem grandes atletas vindo aí, essa geração aí, Sofia, Laura, e tem uma nova geração abaixo aí também vindo com tudo. Então a gente tem Tainá, não posso esquecer também, né? Então a gente tem grandes atletas vindo e que vão dar muito, muito o que falar e muita alegria para o surf feminino brasileiro.
Muito orgulho para a mulherada, né, Suelen?
Muita representatividade.
É, eu quero ver mulher de todos os tipos no surf, todos os tipos na água. Né? E como você falou, né, as iniciantes, as pessoas que fazem o surf por prática, enfim, de vida, né, como estilo de vida. É, eu tenho uma filha, mas minha filha adora tentar surfar. Eu tô até pensando de ver se eu levo ela aí para Itamambuca para fazer umas aulas com você. Suelen, eu queria muito agradecer você, ter conseguido finalizar essa série com você. Foi uma super honra, um presente para mim. Eu acompanho sua carreira desde sempre, desde quando eu comecei a minha, quer dizer, eu estava no começo da minha, estava no começo da sua, e eu tenho um carinho especial pela sua história, e a sua história cruza com a minha também como jornalista, então eu fico muito feliz mesmo de ter encerrado o Gente das Águas com você. Muito obrigada.
Eu que agradeço, obrigada pelo carinho de sempre, fico muito honrada e feliz por você também ter me escolhido.
Eu queria, antes de encerrar esse episódio, deixar um recado importantíssimo que eu dei todas as vezes aqui no Gente das Águas, que é o seguinte: faça chuva ou faça sol, partiu economizar água. Feche sempre a torneira quando não estiver usando, o chuveiro ao se ensaboar e tome banhos curtos. Torneira, abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Eu sou a Maria Clara, esse foi o Gente das Águas e essa minha convidada de hoje foi Suelen Araíza. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.
Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.